Voltamos a abrir as portas do Bar Sport TV, continuamos em modo de Mundial. Passámos o Irão com algumas dificuldades, é certo, mas já estamos nos oitavos de final, onde iremos defrontar o Uruguai, disso teremos ocasião de falar lá mais para a frente. Mas o jogo com o Irão foi realmente um jogo de muitos nervos. E talvez por isso convidámos para esta mesa, e eu vou já dizer que sou a pessoa que está mais aqui nesta mesa, porque todos os outros participantes neste bar já tiveram experiências profissionais no Irão. Os nossos convidados, Helena Costa, a nossa coordenadora da Sport TV, ela foi selecionadora do Irão, para além de ter tido também igual experiência no Qatar. Helena Costa, que atualmente integra a equipa de observadores do Eintracht de Frankfurt. Com ela está o Paulo Grillo. O Paulo, que já percorreu o meio mundo, também nessa função de treinador de guarda-redes, esteve nos Emirados, esteve na Arábia Saudita, no Irão também, ainda nos Estados Unidos, na Bulgária. Atualmente o Paulo é treinador de guarda-redes do Bordeaux, curiosamente integrando a equipa técnica de um uruguaio, Gustavo Poyet. Vamos falar disso também mais à frente, porque o Uruguai é o nosso adversário nos oitavos de final do Campeonato do Mundo. Carlos, há aqui realmente muitos motivos de conversa.
Eu não tenho
há pouco já tivemos essa possibilidade de ouvir algumas histórias relacionadas com o Irão, é certo?
Ali não dá.
Dá. Histórias de rua.
Estás a mais, com que então estás aqui a mais? Estás com fome.
Não estou.
Primeiro deixa-me dizer que estamos aqui no estádio do Bolenses, no Restelo, num restaurante que tem o nome de um símbolo do Bolenses, que é o Matateu.
E o petisco... Diz que o Matateu jogou até aos 50 anos.
Eu só joguei até aos 37.
Pois, mas ele jogou
13 até aos 50. Anos é muita diferença.
Jogou até aos 50. É o Stanley Matthews, português.
É verdade.
Precisamente. Foi uma das grandes figuras da nossa seleção.
Mas nessa altura ele já estava fora, não é? Não acabou aqui em Portugal, ou acabou?
Não.
Ele teve Canadá, se não estou a erro.
Sim, também. Precisamente.
Mas pronto, era um símbolo. Continua a ser um símbolo enorme do Bolonenses. Por isso é que estamos aqui neste restaurante, que parece-me que as coisas não estão assim muito... Não. Mas, no Matateu, aqui no Restelo, e olha-se, está bonito.
Não? Está divino.
É gourmet. Eu quando era pequenino também comia muito gourmet. Pratinhos, só com coisinhas.
Pois
é pequenino. Epá, fui houve coisas que enjoei. Comi tanto, por exemplo, marisco, comi muito quando era pequenino e enjoei. Mas enfim. Pá, temos uma senhora hoje. O que é que ela irá contar que a gente vai para o
Miguel? É a primeira vez.
A primeira vez? É a primeira senhora?
Claro.
Está no bar? Ou Tasca? É bar. No bar da Sport TV. Eu vou contar, sou o primeiro a contar uma história que tive no Irão. Não sei se vocês pensam que é história ou não. Epá, aquilo... Eu cheguei lá, aquilo, o campeonato só começou para aí com 4 meses depois. Aquilo nunca se sabe quando é que começa. 51 graus, epá, eu estava a ver aquilo, havia ali jogadores, que, coitados, pá. Coitados, quer dizer, pronto, era o que havia, difícil. Um dia estava chateado, meti 11 bidões no campo. Fiz um treino conjunto com 11 bidões. Perdi 2-1.
No ressalto de bola, se foste golo.
Lena, solta lá uma das tuas novas.
Do Irão. Eu tinha algo que vocês de certeza não tinham. Eu tinha sempre, e a maioria das pessoas não devem saber, que quando nós íamos, fosse um treino em campo, ou fosse um jogo fora, ou fosse
atenção,
um estádio...
Era a seleção.
E isto acontece também com a masculina. Nós tínhamos sempre alguém que era enviado pelo governo de segurança, para saber tudo. Que fazia sempre um relatório. E aquilo, ao fim de um tempo, a segurança era sempre a mesma, passava a ser amiga, passava a ser das partidas, passava a ser... A segurança era quase o alvo delas, até que o governo se apercebia e substituía. Passado um tempo, vinha outra segurança, que era para manter a seriedade da coisa. Mas lembro perfeitamente que a segurança gostava, por exemplo, de pôr picante, a comida. A comida era sempre chicken kebab. Um dia era chicken kebab, no dia a seguir era chicken kebab, que é os quadradinhos de frango. Sim. Com o arrozinho branco. E para não enjoar, no dia a seguir era chicken kebab. E até tenho outra história. Então de manhã chegava lá à academia, perguntava ao cozinheiro: então hoje é o quê? Já sabia o que é que ele ia responder. Ele: chicken kebab. E no dia a seguir, então hoje é o quê? Ah, chicken kebab. Eu, No dia a seguir, ele diz-me, sorry coach. Eu, então, hoje é lamb, que é borrego.
É borrego.
E uma festa, e ele a pensar, mas tu gostas? Eu, outra coisa. Não, mas eu gostava, fogo. Eu estava farta do chicken kebab. Mas ela punha sempre muito picante.
Picante.
E elas foram por trás, foram ter ao cozinheiro, que era sempre o mesmo. Pá, tu vais pôr picante antes dela servir. Pões no cantinho e faz conta que é o último. Pronto, não há mais, depois tens que substituir, que é para ser ela.
Aquele prato.
E eles achavam-na sempre, não, vá primeiro e tal. Já ia com picante, ela põe mais de picante.
Ainda.
Não a vimos a tarde toda. Foi a tarde toda à solta. Foi lá para os aposentos, não a vimos. Foi uma tarde solta.
Deu-lhe uma diarreia.
Coisa pouca,
O Tony é que me contou, quando tu estavas com ele, contava-me, pá, Carlos, o meu comer almoço. Frango de caril com arroz. Jantar.
Ah, mas o caril já era um upgrade.
Caril de arroz com frango.
Igual
mandava
porque eu não conseguia seguir.
Mas o caril era um upgrade, ali não havia sabor.
Histórias de rua, ainda mais do que histórias do próprio futebol. Não é?
Pode ser pela chegada, logo o primeiro dia, como o Carlos está a dizer, a chegada é algo que te marca, né? Num país como aquele, quando chegamos, pensamos que andámos para trás 40 anos, não é?
E andaste, porque o calendário é de 400 anos.
Mas chegámos, nós visamos uma. Mas nós visamos uma viagem, fomos alguns juntos, portanto, fomos a equipa técnica, o Tony, o Vítor Campelos, eu e o António, o filho do Tony na altura começou a trabalhar connosco também. Foi o agente que nos ia levar e foi os dois jogadores portugueses, aliás, três jogadores portugueses tínhamos lá, o Flávio Paixão, o João Vilela e o Anselmo. Fomos todos no mesmo avião. Quando chegámos lá, às 4:30 da manhã, eu estava numa cidade diferente do Carlos e
da Ilha. Está grande.
Nós estávamos em Tabriz.
Tabriz é a segunda maior cidade do Irão.
E é uma base militar e aquilo tudo. Nós chegámos às 4:30 da manhã e estava uma pessoa do clube à nossa espera, em que o Tony foi no carro com ele, mais o agente, o empresário. Uhum. E o resto do pessoal fomos em táxis. Aqueles carros.
Carros que
caíram os bocados. Também te aconteceu a ti.
Não, a minha mala.
Não! Foi na parte de cima, estou lá.
Do aeroporto de Tieirão ao outro. Sim, ao aeroporto.
Sei.
Nacional.
Nacional, para os voos nacionais.
Para os voos nacionais. Sim. É 45 minutos para ir de casa. É aquilo em curvas
anos. E tu só pensas, vai lá ficar uma linha atrás e nunca mais me chamá-la.
Onde é tão tido? Noite, uma escuridão do caraças, pá.
Igual.
E um gajo. Eu aviso a mala.
Porque não, porque eles prendem aquilo com aquele
celular. Aquela
coisa. E nós foi igual. Íamos no carro, eu, o João Vilela, o Flávio Paixão e o Anselmo. E as malas todas, mais um. E ele outro carro. Aquilo era para ir tudo em fila, né? Mas nós, o gajo das malas, Zarta que acordou. E nós.
Já foi.
Como é que tu vais falar com a brega das malas? E ele.
Sim, como dizem, ninguém fala inglês.
Pronto, eles foram, né? Ok, e nós fomos. Para passar aí 10 minutos, eu ia à frente, né? E vê-se o Anselmo aos gritos. Oh Paulo, cuidado que ele está a dormir. E o gajo adormeceu, o gajo que leva ao táxi, adormeceu. E eu segurei do volante e o gajo acordou de repente. E vai, então pá, então tu não vês que estás a conduzir? E ele, não, está tudo bem. E nós continuámos. E então diz o Anselmo, pá, só, o melhor é a gente cantar e bater palmas. E nós fomos todos a cantar e bater palmas. E dávamos grandes para Eddie e tal. E ele, e pronto, e lá fomos até ao hotel. Pá, primeiro, era para morrer logo ali.
Não, mas aconteceu a loucura. É loucura.
Sentidos contrários, uns para trás,
há uma estrada que parece a nossa segunda circular. E então, pá, nos primeiros dias também, foi assim aquele choque loucura, inicial, mas... né? Eu ia sempre de táxi, que era a federação que me arranjava, pronto, já tinha mais ou menos ali as coisas definidas, até à federação ou até à academia, a nossa cidade do futebol. E houve um dia que ia para a federação, a distância era um bocadinho mais longa, e íamos a andar e tal, e de repente o homem ia lá falar ao telefone, que era o prato do dia, e passou a saída. Passou a saída, mas já se apercebeu, pá, eu acho que andei 1 quilómetro. Não faz mais nada. Marcha atrás. E eu em pânico, não é? Tipo, o que é isto?
É típico.
E ele, tranquilo.
E tu ficas, mas...
Não há problema, não há problema. E eu em pânico, a ver os outros.
Incrível.
Sai. Faz a volta, estava sinal vermelho, passou. E eu pensei, um polícia ao pé, e eu pensei, este gajo vai mandá-lo parar.
Vai,
quase que vai. Faz ali a volta, dá em contramão e vira para a federação. Eu cheguei assim, mas vocês não sabem o que é que me aconteceu.
Não é preciso GPS ali.
Não sabem o que é que me aconteceu. Sabe o que é que elas me perguntaram? tinhas o lenço na cabeça. Eu tinha. Então, pronto, a polícia não te para. Claro. Se não tivesses, estavas paradinho.
E aí uma operação stop qualquer, não?
Não, isso é na minha cidade. Lá passa-se de... Mas é uma operação stop diferente, né? Por causa da situação.
Eu nunca vi isso.
Das senhoras, né? Porque Tabriz é a situação de ser uma cidade militar muito mais fechada, diferente. Está em estado Cazaquistão. É diferente aquela zona. É muito, muito fechado mesmo, muito. E as senhoras que passam na rua assim um pouco mais arranjadas ou que esteja com algo mais apertado, está uma operação stop da polícia em que a chama para dar um jeitinho ao lenço, ou por causa das unhas, é terrível.
Tem que andar com um casaco,
tapar o rabo.
Tens que andar.
Eu não podia, olha. Eu tenho uma mania, de que é puxar...
Não,
lá não podia. Se calhar agora vão começar a perceber na televisão.
Não podias usar isto.
Não, esquece lá. Não.
Era presa, estava presa.
Não, primeiro tinha que cobrir o cabelo.
Eu como estou gordinho agora também.
Também tinhas que cobrir o cabelo. Não, mas eu tinha uma mania, andava-me sempre a dizer, Lena, puxa as mangas. Então eu tinha que ter manga, pelo menos a 2/3, tinha que ter o cabelo coberto e tinha que ter algo que tapasse a cintura.
O rabo.
Mas elas em Tiarão, aquilo era. Elas eram contra aquilo. Claro. Faziam, por exemplo, o rabo cavalo.
Sim.
E tinham só o rabo cavalo que tapava.
Mas
que era
uma
todas pintadas, roupas super justas.
Isso é do melhor que há. Pinturas e tudo.
Não, é verdade.
Inclusive.
É verdade.
A tatuagem, já tatuam, tiram as sobrancelhas e tatuam. Tatuam. Eu tinha um chofer, eu nunca conduzi lá. Mesmo naquela cidade onde eu estava, que era mais pequena, mas... Uma rotunda, se houvesse pouco trânsito numa rotunda, imagina que tu daqui ias para aqui.
Claro, faz ao contrário.
Aponta para aqui, Zé Veres, para o prato. Isto é a rotunda. Daqui ias para aqui.
Claro, siga.
Se não houvesse coisa aí, sim!
Está a dar
Samerei.
Eu não tinha chofer, eu não tinha tradutor, nem tinha chofer, não tinha nada.
After tomorrow training. E ele?
Hã? O quê? Está bem. Ok.
Tomorrow? Sim, tomorrow.
Era depois da manhã.
Tomorrow.
Essa é uma das barreiras.
É difícil.
A língua. E eu não tinha... Eu tinha vindo do Qatar, tinha estado 3 anos no Qatar e achava que já sabia qualquer coisita. E sabia,
sim,
e sabia.
Mas é difícil.
Não, eu chego lá, pois exato, só qualquer coisinha. Mas eu chego lá, as mesmas palavras tinham significados diferentes.
Sim,
então estás a ver,
sim,
não é?
Claro.
E não tinha um tradutor, portanto tive que me desenrascar. A única pessoa que me traduzia qualquer coisa, e traduzia bem, falava muito bem, era a manager, mas ela tinha lugar na federação, era ela quase que dava assessoria ao vice-presidente.
Não tinha tempo para...
Bah, não tinha tempo, não tinha. Ela ajudava-me no dia a dia, sei lá, coisas do nada, mas nos estranhos.
Podias ter pedido mais, nós tivemos 3, o Tony conseguiu ter 3.
Sim.
Tony teve 3, conseguimos
pois
ter.
Eu ainda assim.
Com aquelas conferências de imprensa mandámos embora. Eles vinham e iam mentidos. Foi o do Vitinho, foi o do Ensai.
Mas olha que eu tive necessidade, no início, tive necessidade de ter alguém que me ajudasse, porque eu não sabia os termos, elas não sabiam inglês.
E
então eu pedi-lhe as idades delas.
Conseguiste saber logo?
Sim.
E pá, eu levei não sei quanto tempo para saber, porque eles ajudavam-me 1930, data de nascimento, 1396.
Todos
estes gastos, estamos no ano 2000.
Não, cada viagem que fazia foi, não era um regresso ao passado.
É, 2014, mas 1300. Sim, é o ano que nós estamos cá.
É verdade,
eles devem estar agora para aí, 1396.
Sim,
é uma pequena entre
os
1300.
Era o regresso ao passado.
E 1400.
Paulo, mais uma história.
Pai, eu vou-te contar, para mim, que acho que é a melhor história que eu tive até hoje no futebol. Não por ser na rua, mas por ser do futebol. Mesmo futebol puro, e o Carlos Manuel vai entender isto melhor do que ninguém, porque... Ele conhece muito bem o Tony.
Sim.
E então nós começámos muito bem, as coisas estavam a correr muito bem e correram sempre muito bem. O Tony é um herói nacional naquela cidade. Então ganhou o único título que o clube tem, Champions League. Fizemos um trabalho fantástico, o Tony depois continuou. Mas houve uma altura que íamos a lutar ali pelo primeiro lugar no campeonato, nós e na altura o Estegual.
Sim.
E estávamos também na Liga, estávamos na Liga dos Campeões. E epá, houve ali um jogo domingo, a Liga dos Campeões, e depois domingo outra vez. Então não ganhámos um dos jogos, empatámos 2 e perdemos 1. Passámos de primeiro lugar para segundo no campeonato e na Liga dos Campeões ficámos ali com
o
tremido.
No último ou penúltimo jogo.
E o,
na televisão.
E, pá, e o presidente, comida. O presidente que era, como tu sabes, era militar, era tropa, resolve marcar uma reunião com o Tony. E nós pensávamos que era por causa dos salários, que na altura havia ali um atrasito. E o trator diz-me, senhor, olha, que há uma reunião. E o Tony, epá, isto é para receber, vamos lá. Isto. Chama a carrinha dos soldados da fortuna e vamos nós direto ao coisa. E então estava o senhor presidente, né? Estava o trator e a equipa técnica. E o presidente começa a falar lá. E o trator diz, o presidente está a dizer que não está agora muito satisfeito com esta situação. E o Tony, não está satisfeito. Pergunta lá para ele, porque é que não está satisfeito? Pergunta lá e o outro. E o presidente diz, mais sério, que não estava satisfeito porque havia ali um buraco no meio campo.
Estava
ali um buraco no meio campo.
Tony,
e nós estávamos todos chegados, mas isto muito a sério. O Tony, pá, é uma pessoa que está a ver o Tony, sério. Era Amir, o nosso último, já era o último tatuador. Há um buraco no meio campo, Amir. Sim, isso, ele está ali um buraco no meio campo. Amiga Amir, mas tu sabes o que é uma pá? E o trator, desculpe, ministro, Amir, tu sabes o que é uma pá? E ele, sei, ministro, sei como é uma pá. Então vais dizer ao excelentíssimo senhor presidente que ele pegue na pá e vá tapar o buraco do meu campo para a gente começar a treinar. É, o desgraçado, o rapaz, olha para o presidente, está sempre a ser despedido. E ele, amigo, vou-te repetir. Educadamente, o senhor presidente, que ele pegue na pá e vá tapar o buraco e a gente precisa treinar. E então tu vês o rapaz a virar-se para o presidente e o presidente está com aquele sorriso, sabes? À espera, e ele começa a rababá, e o sorriso vai indo e fecha, sabes? E depois diz, pergunta lá ao senhor Tony se está a gozar comigo. Tá, Tony, não estou a gozar, mas é só para o senhor, uma pequena briga. É pá, perguntou lá da pá, pá. Eu nunca tinha visto. E nós, eu, o Vítor e o António, não é assim que é rins, não é?
Por dentro a rir, mas por outro lado.
Mas por dentro, os sinais vai-se rir, o gajo
é mesmo. Vês o dinheirinho, vês o dinheirinho.
Vocês gajos mandam desenho do tanque, vamos ver ela todos.
Olha, mas eu nesse sentido não tive receio nenhum.
Lá embaixo, não é?
Eu também.
Não, nem de medo, nem, pelo contrário, senti sempre muita segurança.
Eu também.
Ali.
Mas não sentás militar, sabes, lá em cima.
Mas eu senti sempre segurança, pá. Eu também era para vigiar.
Fechado, muito.
A Badan tem uma refinaria que é das maiores do Irão.
Ali ninguém tocava, né?
E eu estava no. Eu vivia, por exemplo, no condomínio dos administradores da refinaria. Aquilo é uma segurança enorme. Isso. Mas mesmo na rua, pá, nunca vi um problema.
Não, isso, também não. Também
até
não,
porque
também
aquilo não. É assim, eles vivem de noite, não é? Por causa do calor, as lojas abrem às 9 da manhã, fecham às 11. Sim. Abrem às 11 e meia, às 6 e meia, 7 horas, fecham à 1 da noite. Eu só vi, era uma coisa muito gira, Miguel. Aquilo lá é muita mota, não é?
Família.
É família, desmontada. Aquelas jundapes, ou sachos.
No Bangladesh.
As V5, as V5 não
são. As V5, aquelas jundapes, eles carregados, eles, a mulher, dois filhos. E ainda por cima com o coisa do churrasquinho.
E com o borrego aí nas
mãos. E o borrego. E o borrego e o coiso.
E o espelho. Aquele que parece uma escada que
E o coiso de assar,
O fogareiro.
O fogareirozito. Não, outra.
E para o jardim. Os
jardins. Os jardins. Tudo de relva.
São arranhais completos.
Era só churrasquinho.
É pá, isso em Teherão não havia muito.
É pá, mas ali há.
Em Teherão só havia a parte das motas e do caos e do trânsito.
Estamos a falar que é uma cidade completamente. Estamos a falar de uma cidade já que vive muito. Não é?
Sim,
até
sim,
porque
sim.
Tu vês, vias fotografias nos faces de gente de Teherão que aquilo já é, já sim, é muito avançado.
Mais avançado,
já é muito mais avançado.
Independentemente
de ser, tem as suas regras, como é óbvio, mas havia tudo.
É onde está o governo todo.
Mas tu vês, há contrassensos porque tu vês lingeries, lojas de lingerie e de vestidos.
Mas isso é como nas Arábias,
de
é igual.
Noite, é verdade, de noite, que é uma coisa incrível.
É verdade.
Quando já achas,
olha,
tudo o melhor guiado.
Se calhar não se pode dizer, mas no meu prédio, todas as santas noites havia um restaurão a algures, porque tu ouvias o barulho, mas não era...
Eu morava em Vivenda, tinha azar, não havia festa.
Eu morava no 13º andar, não houve um terremoto e tínhamos morrido.
Pois foi também, tiveste que agarrar o Tony ao colo.
Coitado do Tony, pá. Então era as mulheres de 75 anos a passarem para a gente em pique e ele, já elas estavam cá embaixo e a gente, pá, no 11º ainda. E ele assim, ai, que eu vou morrer, António, a gente tem a candar. O António, o Vitor, olha que acabou-se! E o Tony agarrado a minha mora, e ele, tu, com aqueles joelhitos a tremer. Bem, o prédio foi 6.8, mas já foi
uma coisa,
morreu, eu lembro-me disso.
Morreu muita gente. E o Tony, mora, e ele não quer morrer, eu também não, mas já pensei despachar, já me despacha, ficamos aqui no meio disto. Opa, aconteceu tudo, pá. Tudo, tudo, tudo. Desde o Tony fazer um carrinho jogando o nosso e marcar um canto também.
É, pois foi, eu vi.
Viste esta televisão também.
Essa apareceu várias
vezes. É, eu vi
mas
também,
ele não,
sabes.
Ele não queria que o jogador marcasse o canto?
Não, nós estávamos a jogar em casa e tínhamos um canto ensaiado, como parece agora o que fazia aquela. E o canto era para ir ao segundo posto. Né? E o gajo pôs a bola, fez lá a sinalética, né? E epá, deu-lhe a bola, saiu à altura daqui, os outros estão ao contra-ataque. E o Tony, aquilo começa, já começa a subir, né? Passado 5 minutos, outro canto e ele tal, e os outros, pima, corta. O terceiro canto ia marcar o mesmo gajo, o Tony, não, não, não é esse. Opa, não deu tempo, ele saiu a correr do canto para a banderola. Só que aquilo tem a ficha de tarta, quando ele meteu os pendentes na real, sabes? Não tem pintura. Dei um carrinho, o outro levantou, foi a banderola de canto e o estado todo, Oliveira!
Eles não te chamam por um primeiro nome.
Oliveira, ele, Oliveira.
A minha era Manel.
Claro.
Pete e Manel.
E o Oliveira deu uma porra. Não vou Manel pôr no quicho.
É rei ali.
Não, o Tony
Está a brisa, está a brisa.
Está a ter o nome de uma rua, mas é fantástico, não é?
Está a brisa.
É um ídolo. Ele cria uma empatia, uma cumplicidade com aquelas pessoas. É um homem fantástico. Fala com toda a gente. É impossível ele vir à rua em Tabriz. Ele não pode sair à rua. Ele sai à rua, para o trânsito. Tem que ir a polícia.
Não, mas aquilo ali é assim. Tu vais na rua, é uma coisa incrível.
O nosso estádio, o Carlos Manuel, era tal e qual uma cópia do antigo estádio da Luz. 120 mil cheios.
Era uma coisa incrível.
Eu já contei esta história, até em direto. Nós
não
lá...
devias ter contado.
Vou aguardar, né? Ainda não tinhas
convidado. A gente era preferência.
Não, mas a academia, pronto, onde nós treinávamos, era ao lado do estádio onde eram feitas as finais da taça, onde jogava o Persépolis, o maior estádio. Eu não sei quantas pessoas aquilo vá, mas muitas.
Não,
gente.
É 120
mil. Mais, acho que mais.
140 mil na seleção, mete 140 mil.
No dia que eu ia para o treino, era o dia da final da taça. Pá, e as pessoas não têm noção da loucura que é o futebol no Irão, não têm, aqui não se tem noção. As pessoas dormem à porta do estádio, tendas, sem serem tendas, tudo. E eu estava a dar treino para aí às 11 da manhã, o estádio já estava cheio, parecia que estava a ver o jogo. Ondas e...
uma coisa de loucura. Pode ser às 2.
Depende. Nesse dia era à noite.
Pois, também pode ser, mas depende, tu podes ter, saíres, por exemplo, da Badan para Tiarão, para ir para a cidade onde jogos. Eu fiz sempre dois aviões.
Naqueles aviões bonitos, que também que ouvi falar,
não é? O Tony não queria viajar e o Carlos também não.
Mas alguém queria viajar?
Eu não me importava, mas o Tony também não.
Era de compromisso.
O Tony pedia a Deus para que aquilo...
Não havia lá uma coisa...
Não havia aquilo.
Não, é que as chances económicas não deixavam que as peças entrassem para reparar os aviões, então...
Caso do embargo.
Então não havia peças para reparar os aviões, não é?
E então, eu fazia dois voos sempre.
Pois,
ainda
embaixo,
por cima, claro. Embaixo, tinha que ir a Teherão e depois Teherão, todas as cidades que cheguei, fiz sempre dois voos.
É uma guerra.
Mas tu gostas de voar, pá?
Gosto.
Contado a dormir. Chegas a ter jogo, por exemplo, sais da Abadan, saías à sexta-feira para jogar ao domingo. O jogo era marcado para as 2.
Chegavas lá, já era hora.
Chegavas ao sábado à noite, o presidente diz assim, mister, o jogo é às 4. Quando chegasses
lá ao campo,
lá se calhar o jogo era cheio. Cheguei a acontecer
aquilo. Muda tudo, aquilo muda.
Muda muito.
Tu nunca sabes
que ali,
deve ser do vento. Deve ser do vento.
É do vento.
Se o vento dá para um lado ou dá para o outro.
Depois agir, o rezar. Toda a gente, vamos lá ver, aquilo não é árabe, aquilo é persa.
É persa, diferente.
Eles têm 5 vezes por dia para rezar.
Olha, na minha seleção ninguém rezava. Tinha uma!
Não, filha, uma! Eu vou dizer o que é que acontecia. Eu lembro-me que falei, e tu estiveste na Arábia, sabias? Sim, porque se fosse preciso parar o treino, tem horários,
Ali na hora do treino.
Não, mas ali também há horários.
Sim,
mas só que é flexível.
Exatamente.
Eles são obrigados a rezar as 5 vezes por dia
e
vão rezar quando quiserem.
Eu brincava com eles e com elas.
A única vez que fiz autocarro, fiz não sei quantos quilómetros era, sei que foram 16 horas. E vou dizer, jurei. Não foi só as 16 horas, jurei para nunca mais. Para o autocarro, para quem? Casa de banho. Andavas 1 quilómetro, para o autocarro, para quem? Para rezar.
Eles não valiam todos uma vez.
Para o autocarro, chegou um ponto que eu já não... Para mim era bom, porque eu fumava, parava para fumar, olha.
Mas um maço de tabaco que me
sentava. Mas 16 horas é de morrer.
Não, eu também fiz uma assim que me desenganava.
É de morrer e nunca... Sabes que eu não gosto de andar de avião. E
preferiste andar de
avião? Preferi, mas também... Então lá não havia um...
Olha, mas era ao contrário. Chamavam, ouvias?
Sim, sim.
E eu perguntava, mas para que é que ele chama se ninguém reza, pá? Para que é que continua a chamar? Zero.
Olha,
zero.
A
É um bocado contra.
Completamente contra. Eu saí dali a pensar, e tinha vindo do Qatar.
As mulheres lá nesse sentido são mais adiantadas. São obrigadas a. Mas nota-se que há outra evolução.
Então elas diziam-me, eu prefiro, eu isto escondo. Se calhar também não devia dizer, mas eu isto escondo, porque foi na altura em que se dizia que os Estados Unidos iam bombardear.
Sim.
E eu chegaram-me a dizer, eu quero que venham para alterar isto.
Carlos, agora lembrei-me, também recebias em dinheiro, era tudo em cash?
Era tudo em cash.
Não havia outra hipótese, né? Também.
Tudo em cash. E depois tinhas de fazer. Não há bancos?
Não,
exatamente. Já há bancos. Não pode haver transferência.
Depois pagavas $1,000.
É, faz a transferência bancária por. Aquelas coisas que trocam dinheiro, como é que se chama?
As casas de câmbio.
As casas de câmbio.
Na altura em que elas estavam.
Mas a gente tinha lá um amigo, a gente tinha lá um bandido, um cigano. Roubavam dinheiro e tal, gente, mas era bom. Mas eu só ouvia as coisas rápido.
Mas nós, houve uma vez que recebemos dois salários de uma vez, mas íamos viajar. Mas felizmente
tiveste de levar o dinheiro.
Claro, o Flávio Paixão, o miúdo, já lá estava há 2 anos e disse: opá, pessoal, isto é para levar o dinheiro. E nós dizíamos: ah, Flávio, estás a abrir. Leva toda a gente, leva o dinheiro, que as casas. A casa de alguém vai ser assaltada. Imagina-se, né? Então fomos todos, né? Cada um com o seu cartinho metido numa linha do computador e bem, fomos jogar e viemos. Quando chegámos, estavam duas casas assaltadas. Tinham tentado, a ver se a do Flávio e a do Anselmo, do rapaz de ponta-lanças que chegou do Nacional.
Eles tinham este problema porque ganhavam muito, estás a ver? No futebol feminino isto não acontecia. Não tinha estes problemas.
O meu baú era um baúzinho daqueles assim.
Era um baú destes.
Era um
baú desses.
Um gajo ia lá.
Paulo, mais uma.
Queres
para rir,
tem que ser sempre com o Tony, não é? o Tony é simplesmente o homem do momento, não é? E então, uma vez, lá na cidade havia um suco, que há no mercado grande, e resolveu. O Tony gostava de ir ao suco, ele gosta daquelas coisas, de ver aquelas coisas.
Sim, ao menos ali andava
só que ele esquece quem é, não é? E então nós chegámos. A carrinha de saudades da fortuna pararam, aquilo abriu a carrinha. Quando o Tony entrou dentro do suco, a minha Nossa Senhora, eu nunca vi, nem sei, tanta gente, e depois lá dou os beijinhos, não é? E também levaste muita beijo, o treinador principal também, não é? Mão dada. O Tony levou tanta beijo que ele começou uma altura, a gente começou a dizer, ai Tony, ai, e ele passei aquele gajo do filme do Ivaristo, é pá, Paulo, começa a apontar, cada um a um direito, era, como é que chamava a moeda naquilo?
Acho que era real, não é?
Real. Não. Paulo, começa a apontar, toma, este aqui do dois, mete 2 euros deste, toma mais 4 destes, aquilo era tudo à volta dele e a gente ria-se, pá, não deu, aquilo, não, você não tem noção. Era centenas de pessoas à volta dele, era beijo daqui, beijo dali, já dá beijo do bigode, puxou o bigode.
É muito complicado.
Porque ele é mesmo
o Michel do maior.
É o Michel do Chão.
Também puxou o bigode.
É o Michel do Chão.
Vamos caldos valentes. Lena, solta aí.
Opa, tenho uma história engraçada.
E elas nos trens?
Ela já conta, essa agora.
Eu não sei o que é que tu estás à espera que eu conte.
Não, mas essa aqui ias contar agora, senão se esqueces.
Não esqueço.
Ele é que me disse. Eu nem tiro a minha que
sabe. Podes meter em cima e conta dessas também.
Sei todas as cortes e vais estar a noite inteira.
Eu também não.
Isso é bom.
Não, mas
conta essas.
A barreira da língua era uma grande barreira. E não tinha ninguém para treinar. Quer dizer, ainda estive lá num treino que chamei a tal Merdi, a minha manager, mas ela, pronto, eu não estava habituada a. Merdi.
Merdi.
A mulher do meu presente é um nome giro. Merdoc.
E eu tinha. Eu não. Havia alguém que trabalhava com o Queiroz, que era o Merdade. Pronto, e não vamos continuar com isso. Pronto, e então ela, a minha adjunta, deixei de ter a Medi, porque pá, aquilo não dava. Eu lembro-me, por exemplo, de 2 jogos que nós fizemos contra a Jordânia lá. Eu, furiosa porque elas não estavam a fechar, ou porque não estavam. Logo ao início, eu tinha dito para o Medi neste jogo que eu ainda não tenho os termos em persa e elas ainda não têm os termos em inglês, pá, testar ao meu lado. E ela, está bem. E eu, furiosa, pá, fecha! E aquilo é o timing, não é? E ela, eu a gritar e ela, ó Medi, eu não consigo gritar, tu tens que gritar. E eu, press! E ela, press! E eu, às tantas, desisti. E a partir daí para a frente comecei a trocar palavras com a minha adjunta. Ela não falava nada de inglês e eu não falava ponta de um corno de persa. E então começámos a trocar. Como é que tu dizes isto? Eu digo aquilo. E ela começou a se entusiasmar com o inglês, até porque tinha que ir fazer os cursos na Malásia, que era lá que é a Asian Confederation. E então às tantas ela começou, ainda hoje, já conseguimos trocar mensagens em inglês. E ela começa a dar os treinos e a soltar-se um bocadinho e a pegar nos termos que eu usava em inglês. E eu achei aquilo engraçado. E houve um dia em que a tal médio vem da federação e me pede para eu me chegar um bocadinho à parte, já no fim do treino. E estava na parte dos abdominais. E eu, durante os abdominais, gozava sempre com elas, porque elas não usam biquíni, e gozava sempre com elas e dizia: pá, malta, isto tem que ser porque vem o verão. E elas: ah, o que é que interessa ao verão? Estou vestida, não sei o quê. Mas eu dizia sempre: the summer is coming, the summer is coming. E ela dá-me a ideia que queria dizer isso em tom de brincadeira e sai-se com esta: leave me alone! E as jogadoras, que não percebiam nada de inglês, pelo menos aquela expressão ficou assim, tipo, olhando.
Alguma coisa de mal estava ali a passar.
Opa, eu estava do lado de fora: leave me alone! Olha, a partir daí foi o leave me alone para cá e para lá.
Eu coloco mensagem em persa.
Eu também, depois no Google
Translate. Boa, boa tradutora! Né?
Eu também.
Não sabes o que é que sai a seguir, não sabes o que é que sai, mas mandas para eles.
Eles percebem. Tomorrow, percebe.
Mas a partir daí os abdominais ficaram.
Eu respeito sempre o meu capitão. O meu capitão, o meu primeiro ano profissional na vida foi na mesma equipa.
Não contes mais nada.
Nós já podemos contar algumas.
Seis bandidas. Solta aí outra. Paulo.
Vou-te contar, porque sabes, em todos os clubes, aqui em Portugal também usamos. Há sempre um homem da casa, que fica para a equipa técnica. O Carlos teve e todos nós temos. Então nós ficámos com um senhor lá, ficámos com dois, mas um era o Reza, chama-se Reza.
Há muitos Reza.
Era o Reza e ele tinha uma particularidade que era. Ele gostava de apontar tudo, gostava de ficar com os treinos. Até era interessante, mas depois começámos a ver que.
Era
aquilo era complicado. Então o gajo, a gente chegava ali uma hora antes ao estádio para montar as coisas. Como tu dizias, todos adjuntos, o Tony dizia: olha, vamos fazer isto, para montar isto, o Vitor ia montar e eu. Ele ia connosco, não é? Porque a gente falava em português na cabine, mas depois no campo ele ia e perguntava em inglês. E o Vitor tinha os cones, não é? E ele dizia: quantos metros de um? E o Vitor dizia 20.
E ele, 20 de cone a cone.
Depois vinha ao pé de mim: Paulo, ali o meinho, o mister disse que era 3 vezes 8 minutos.
3 vezes
8 minutos. Quando o Tony vinha, para começar o treino, a corona começa, para o meinho, e tal. Aquilo começava e ele, tal, o cronómetro, ao lado do Tony.
E aí, quando passava
e ele,
um minuto,
e ele começava, e aquilo, 8 minutos e 10 segundos, ele: coach. E o Tony: coach. E o Tony: pá, o que é que este gajo está aqui a fazer ao meu lado, pá? A sombra está aqui. E levantava-se, que eu não vou levantar o gajo, contava o espaço, a gente punha os cones, ele ia para trás, 1, 2, 25, tal, punha um conezinho para trás. E a gente olhava: mas que é essa sombra, pá.
Já estão habituados.
Pá, tu sabes bem, passaste em molezinho, de certeza. E tu tinhas quantos na equipa técnica? Se calhar até tinhas mais que a gente.
Eu tinha, éramos 4. E normalmente tínhamos sempre um, tinha o trator também que.
Sim, tá, Renato, parece sombra, parece.
Mas é giro porque ele até ajudava.
Claro, não, e precisas mesmo.
Carimbo.
Precisas mesmo.
O Tony uma vez falou e renervou-se: um pressiona aqui, agora diz. E o outro, no tom de voz, lá disse: cara, pressiona assim. Tu disseste o que eu disse, então diz lá outra vez. E o outro: é pá, tu grita com eles, pá. Tu não dizes nada, pá. Não sai, né? Quando o rapaz não vai gritar, o rapaz diz: o míster disse,
é verdade.
Tem que um pressionar na esquerda.
É mesmo por educação, não é?
É muito complicado.
Mas tinha 4 mais 1, 2, às vezes, para ajudar. E para ajudar também aparece sempre gente ali, aparecia sempre gente.
Olha, eu não posso dizer isso, não tinha quase ninguém.
Sim, mas ali a federação era um bocado complicado.
Sabes que eu tinha um, era o único homem no país que trabalhava com mulheres. Tinha uma autorização especial do Ministro do Desporto, que era o treinador de guarda-redes, porque era uma área muito específica e não havia, que era o Coroz. E então lembro-me, Coroz. E lembro-me que uma vez estávamos, foi para aí 3 dias antes de irmos para o apuramento, que era uma data importante. Tínhamos treino de manhã e treino à tarde. E de manhã estava já ele lá a preparar as coisas, eu a preparar as minhas coisas e tal, não sei o quê, já tínhamos combinado o treino e de repente veio o segurança a falar em persa. O que é que se passa? Não estou autorizado. Como não estás autorizado? Já tinha estado comigo tipo 4 meses. Claro. E hoje é que não estás autorizado? Sim, então mas o que é que se passou? Não sei. E eu fiquei, ok, estrutura o treino, à tarde, treino da tarde, aparece
já
o Coroz.
Já lá estava.
O que é que estás aqui a fazer? Já estou autorizado.
Eu não sei se acontecia.
A tua tinhas merda dias?
Eu não, era não, eu.
Para comer ao condomínio.
É como eu estava.
Não, não era, como eras o futebol masculino. Como ganhavas muito também,
não
é?
Eu estava lá, como era o condomínio, eu tinha a mulher ali. Sabes quem era? Aquela rapariga. Era um homem.
Era.
Claro. Ah, sim, mas isso na Ásia é muito vulgar,
sim,
atenção.
Tudo, no Catar era igual. Não há mulheres a fazer limpeza de casa.
Não, nós limpávamos os nossos apartamentos.
É só homens.
Tu também, também os teus jogadores, pá, fazia uma confusão. Eu tinha vindo da Arábia, senão, mas...
Estás a falar do banho.
Não tomava banho, não era? Não era, a mim não fazia confusão no treino, mas eu comecei a jogar fora.
E de avião e tudo. O que eles fazem é acabam, eles não tomam banho juntos.
Eu sei, mas
o que é que eles fazem?
Mas ali
no
jogo, os árabes tomam banho.
Os árabes cheiram, mas eles não.
Como é que eles fazem? Limpam o suor da toalha e depois é.
E depois aqueles perfumes porreiros, né? Que cheiram aqueles perfumes
deles. E dois aviões.
Pera, há um perfume deles que se vendia. Pior que o avião é o elevador.
Havia um perfume deles.
Mas eles depois chegam, se a gente, por exemplo, nós acabávamos o jogo, chegávamos ao hotel e ficávamos inteirão.
Sim, às vezes
só vinham os materiais que tomavam banho ali.
Ah,
olha, elas são polígonas. Aquele cheiro...
Aqueles nisso têm muito respeito. E há banho.
Opa, tanto que eu dava.
Os balneários praticamente não servem para nada.
Não têm as divisórias, pelo menos os nossos. Tem divisórias individuais.
Tanto que eu dava, às vezes na brincadeira, a gente fala ali de algumas coisas, né? Na brincadeira dos jogadores e tudo. E ele dizia
tu vais à cama e estão lá sempre os membros, os três portugueses. O Flávio Paixão, o Anselmo e o João Vilela. O que é que eu vou fazer aqui? Estamos a tomar banhinho, tranquilos. Deixam sair toda a gente para tomar um banhinho.
Eles não tomam banho juntos.
Ah, mas elas...
E o vosso relacionamento com os jogadores? Como é que era?
É giro.
Não, é giro. Acaba por ser uma... É uma aventura, ao princípio.
Uma coisa que é importante neles, que eu acho, Nico. E isto tem a ver muito até porque jogou a seleção do Irão. Sim. Para já, a cultura. Nacionalistas,
ao extremo.
Isso, não há dúvida nenhuma.
Aí ganhava eu. Era fácil puxar por ela.
Pois, nesse aspecto. Bem, muito bem. Nacionalistas, percebes? Depois tem o outro lado, que é... Como não tem formação, formação é zero. Tu vês um jogo, eu vi um jogo, via jogos dos miúdos lá do clube do Zanato. Pá, aquilo era... Miguel é horrível. Aquilo é... Os miúdos não tocam na bola. É pum, para, pum, pum, pum. Parece os foguetes de não sei
do que.
Só jogam com
elas
Deus.
É totalmente o oposto.
Pois, o jogador...
Tem um nível técnico, uma coisa. E é futebol feminino desde...
Tem uma coisa muito boa. E isso é bom para um treinador. E se tiveres miúdos, que é difícil, atenção, nos clubes lá, que eles não apostam muito na gente
jovens,
nova.
Há muita comunidade, para meter
jogadores novos, eu por acaso, eu tive 5 miúdos, foram aos treinos à seleção de sub-23. Não havia um que ia.
Há uma grande resistência.
Porque, comecei a meter e deixar andar. Pois. Agora, gostam de aprender.
Muito. E gostam de treinar também.
Adoram o jogo.
Mas o treinar é o aprender.
Eles gostam, isso é verdade. Podem
sabemos,
ser são cabrutos, são cabrutos. E quando tu chamas a atenção, tu sentes que eles ficam... Mas depois, com o tempo, tu consegues captar.
São anarcas dentro do campo.
Diferente. O nível era muito bom, aliás, na Ásia é muito bom. Elas têm, de facto, disposição e têm qualidade.
Elas em futsal foram campeões também.
Sim, campeões asiáticas de futsal. Tem um nível mesmo muito bom, muito engraçado. E depois, até por aquela questão de ter sempre a segurança atrás, a escrever o relatório, nós já brincávamos, escreve aí que a gente vai fazer não sei o quê. Eu tornei-me cúmplice delas. Então tinha-as na mão, não é? Mas tornei-me cúmplice porque achava
que... Sim, porque elas encaixaram e tu encaixaste também com elas.
Foi mesmo uma boa disposição. Aliás, eu digo-lhes, e disse agora, eu sofri com o Irão. Eu já lhes disse que eles me fizeram uma macumba qualquer. Porque eu fiquei mesmo, não foi muito tempo, mas fiquei mesmo a gostar do país e delas.
Eu gosto.
Adoro aquela gente. Mas isto para te dizer o quê? Eu cheguei a fazer porque nós tínhamos que dar, a Federação tinha de disponibilizar para a tal Segurança Nacional, um calendário do estágio ou da competição, que era o oficial para a segurança, e o calendário para elas, ou seja, a hora da segurança que elas pensavam que se ia deitar e a hora delas irem realmente deitar. E então havia sempre, nós escolhíamos o quarto da segurança, que era o mais refundido, e a hora delas estarem ali sossegadinhas, até a segurança pensar que estava tudo tranquilo, e passado um bocado elas vinham para a rua e havia ali um jardinzinho, havia um dormitório para as mulheres e um dormitório para os homens. E depois eu alterei aquilo tudo e deu confusão, já posso contar essa história. E o dormitório feminino, de facto, a segurança ficava para o lado contrário do jardim e elas vinham cá para fora, e eram viciadas em jogo de cartas. E a segurança dizia sempre, cartas não, não joguem cartas. E eram viciadas,
É proibido?
Não sabia, cartas. Era. É que eu nem sabia, mas a segurança estava sempre a dizer, não joguem. E então comecei-me a tornar cúmplice delas e levei jogos daqui e elas a ensinaram. Então tinha um jogo, que aquilo era uma confusão, uma galhofada, que eu não percebia nada. Imagina, tudo à volta de uma mesa, mas eram mais que as mães, 4 ou 5 baralhos de cartas. E então só vias a pôr e tirar cartas, e pôr e tirar, tudo ao mesmo tempo. até que alguém tinha que dizer quinte. E quem ganhasse era quem não carregava o material do dia a seguir. E eu até achava que... Não, houve, toda a gente... Porque carregar as balizas ainda era de um campo ao outro, não era... Era de um campo ao outro. E eu comecei a jogar, mas comecei-me a perceber, só para tentar perceber o jogo.
Estava sempre a malhar.
Não, que havia uma, ganhava sempre. Eu pensei, como é que ela pode ganhar sempre? E comecei a ficar de fora, assim, atenta. Ou seja, aquilo, o jogo do quinto era para ver quem é que chegava mais depressa às quatro cartas de três. Ou seja, o número três, tinha que ter as quatro cartas. Mas aquilo, às tantas, tinha, era só ver mãos
um
e tira, põe, tira, põe, tira, põe. E ninguém olhava para ela. E ela tinha quatro, quinte! E nunca carregava o material. Olha,
sempre,
e eu comecei a jogar com ela. Descobri ela, o coach, não vais dizer nada. Eu, não, não vou dizer nada, mas comecei a jogar com ela. E houve um dia... Não, exato. É claro que eu não carregava o material, mas comecei a ser cúmplice. Houve um dia que ensinei um jogo que era da minha infância, pá, que aquilo também era uma galhofada, que era o... Era o Kempis. Então era...
Tu és mesmo nova.
Já não te lembras disso, não é?
Eu lembro, não lembro.
Kempis. Lembras-te do Kempis? Quando vinha o rei, né? Quando vinha o rei, tinhas que fazer continência. Quando vinha não sei o quê...
Sempre
quando... Não, espera lá! Não,
era mas... os chinquinhos, só os chinquinhos.
Chegasse à lerpa, chegasse às copas, havias
ver. Não, mas isso é legal. Mas quando chegava o as... O último a pôr a mão em cima da mesa,
então...
levava as cartas todas e às tantas eram mesmo muitas. E como era muita gente, já havia dois baralhos ou três baralhos ali. Epá, e eu, à noite, tinham saído, estavam na tal hora em que a segurança já não sabia que elas estavam ali, e tinham uma mesinha, tinham lá arranjado, não sei como, uma mesinha velha, de madeira, jogar o Kempis, aquilo era... Pumba, põe a mão, a mesa parte-se.
Ai.
E vem uma, pá, que corta a mão, não é? De manhã aparece ela com a mão... A ser ligada, peito, ligada, e a segurança, então o que é que se passou? Pá, foi na casa de banho, pai, na casa de banho, ou seja, o... e eu...
Tinha que saber,
tinha
claro,
que saber. Não podia saber, não podia saber, mas aquilo, pronto, tornei-me Paulo, cúmplice.
Vou-te contar aquela da ida, porque como a geração do rádio, como eu dizia, aquela geração, pá, gosta de comer bem, e o Tony gosta de comer bem, e é uma boa boca, o Tony gosta de boa carne de carneiro,
sim.
Mas o resto da equipa técnica, infelizmente, eu, o Vítor Campelos e o
André, pá,
não, eu não gostava, eu não gostava de carneiro, pá, não gostava, e aquilo é
o... mesmo carneiro.
Eu, exatamente, aquele carneiro mesmo. Então nós íamos ao talho, tínhamos lá um talho de visita ali ao pé de casa, ao princípio, quando fomos, estávamos no hotel, depois fomos ver para os apartamentos, íamos ao talho, entrávamos no talho, apontávamos lá para o gajo, carne, bife, cal, steak, dizia as palavras todas, mas ele olhava para... Até estou até para dizer, tens persila em lata? Ele disse assim, sim, sim. Então olha, dá aí um... Meio que ele disse, bem servido, e o Tony, ah, vais cortar, picava a carne, vais de vez um esparguete à bolinha. Pá, mas a carne era de carneiro, pá, quando tu começavas.
É do pior.
Oh, pá, não, não conseguia, o Tony, claro, aquilo, dava-lhe uma rasgada.
Esparguete
e a bolinha, agora nós era uma fominha, pá, até que chegou uma altura, aquilo aconteceu três ou quatro vezes, nós já estávamos com uma azia com o gajo do talho, já não vivemos o gajo do talho. Então fui ao clube, antes de um treino, e imprimi em A4 uma vaca. Imprimi uma vaca! Estás a ver uma vaca? Imprimi, guardámos a folhazita, não sabes, já, entrámos, e o Tony fazia sempre o número antes de entrar, entrava, ei! E eles falavam, oh, é aquela festa, a gente entrava, ei, ok, cal! A gente vê, e ele, espera aí, hoje, toma lá aqui, o moleque, e ele, ah! Começou a andar apontado para o outro frigorífico, pá! Porque ali era só o carneiro.
É,
pá, foi a maneira de comprarmos carne de vaca. É, então começámos a comer, pá, estou a dizer.
Então eu vou dizer uma coisa, pá, que parece impossível. Deus, que
também aconteceu. Tenho uma da loja para contar.
Que parece impossível, Miguel. E a minha mulher foi lá várias vezes. E cada vez que ia, ia numa mala, ia roupa.
Claro, e depois mais comida.
Pois vou dizer.
Bacalhau,
bacalhau,
queijos, claro, nós também.
Queijos enchidos.
Tudo. Latas de atum.
Latas de atum.
Canapauzinhos ali, mas havia tudo.
Carregado.
Também, nós também. Carregado.
Eu não comi nada, mas quem levava era o Queiroz e chegámos a fazer petiscada.
Nunca disseram nada.
A Manela, a mulher do Toninho, mandava uma mala
nada.
Extra.
É, uma mala
que... Um bacalhau, congelado já com o coiso, para ir até lá e depois ficava congelado já em doses separadas. Mandava a Manela,
a minha mulher com um dia levava isso tudo.
Várias vezes.
Eu nunca me dei esse trabalho. Nunca vos abriram a mala.
Nunca criaram problemas.
No dia que eu cheguei, lá tinha não, pessoas não. Da Federação à minha espera, até dentro, ou seja, não tinha passado
segurança. E abriram a mala.
E mandaram-me abrir a mala.
A mim, nunca, nem à minha mulher. Agora vou dizer, a minha mulher, todas as vezes que foi, perdeu sempre um voo.
Em Istambul. Essa história.
Porque a hora que ia, daqui até Istambul, depois era uma hora e meia ou uma hora só de escala.
Não dava.
Nunca acertou. Nunca deu, ficou sempre. Nessa noite ficava em Istambul e depois tinha que vir no outro dia. E nós para virmos, sim, era tu e este Tiarão, pois vocês faziam o mesmo que eu.
Tínhamos algum, alguns eram direto. Alguns.
Tabris?
Alguns.
Fazias Tabris quem?
Não, Tiarão, né?
Direto para Portugal, não.
Não, para Portugal não.
Não, era fazia Istambul.
Istambul, sempre.
Não, mas havia também a Lufthansa. Pois deixou de haver com as sanções económicas.
Não, mas fazias.
Era
Turkish sempre. Mas fazia, é quase dois dias. Uma
é
viagem.
Muito complicado. É
complicado.
Os horários.
Tu para lá, demoras 6 horas em Istambul.
Estamos quase a acabar.
Espera, então, tenho mais uma pergunta.
Conto, não, conta, mas é 10 já.
Não, também assim da loja.
Pá, esta carne está divinal.
Como enquanto
eu. Não, sério. Uma coisa. Pá, olha por isto. Olha.
E não tiveste de pedir não tiveste fazer o croquis para mostrar.
Pois, calma.
Olha, mas é mais ou menos dessa onda. Aquilo era tudo lojas de rua, como tu sabes, era lojas de rua. Só havia um supermercado, mas que era lá no fim do mundo. E então ia sempre às lojinhas de rua ao pé da minha casa. Pá, e ninguém falava inglês, portanto, eu também não falava nada. E chegava lá e estava tudo à vista, era isto, isto e isto. Mas estava mesmo a precisar de papel higiênico. E o papel do papel higiênico não estava em lado nenhum. Eu olhava e eu, toilet paper, e lá. E a minha manager, para ela ligar, para falar, nada, não me atendia. E eu, epá, e agora? Não posso fazer sinais. Uma coisa é dizeres, calmo e não sei o quê. Não dá para fazer sinais. Olha, que filme. A partir daí, andei sempre com um papelinho,
já escrito.
Papel higiênico, atum, coisas desse género.
Mas era difícil.
Não era difícil. Agora um dia...
Ai, diz, acaba.
Não, assim, também a propósito da língua, que era sempre a maior barreira. Eu já tinha uma... Pronto, ali mais ou menos a mesma pessoa que eu ligava, que era uma agência de táxis, ligava, eu já sabia dizer, olha, eu quero um táxi para a academia.
Nunca aprendi.
Eu já sabia aquela dizer, mas eu só sabia era dizer era isso.
Eu não conseguia entender nada.
E eles já sabiam quem era, né? O telefone aparecia lá, e eles, ok, 5 minutes, ou 10 minutes.
Claro, tá. Siga.
Houve um dia que ele diz-me, não, e eu, não, o quê? Pânico. Claro. No táxi. Como no táxi? Não, full. E eu, ok, liguei para a minha manager, não atendeu. E eu com treino, pai, eu não podia chegar atrasada, não é? Então tinha na rua, mesmo em baixo, na porta, tinha uma praça de táxis na rua. Mas aquelas pessoas não imaginam, aquilo é uma loucura. Tu vais na passadeira, atropelam-te.
É maluco.
Tu vais... Ninguém para. E lá consegui falar com um taxista, não é? Falar.
Mas fui.
E ele, Academy, ok. E eu pensar, eu vou para o fim do mundo.
Eu vou para o fim do mundo.
É, claro. E quando tu já estavas a ir, eu pensar, eu vou para o fim do mundo, sempre a tentar ligar, não é? Entram mais duas pessoas.
No táxi, é normal.
E paras mais não sei onde e mais duas pessoas. Eu pensei, nunca mais vou chegar ao treino e sei lá para onde é que eu vou.
É verdade.
Ele lá ela
os
falou.
Autocarros, né? Agora sai um, entra o outro. Mas...
Chegas a Angola também, assim.
É parecido. Qual ias contar uma
É aquela que toda a gente viu na televisão, né? Que passou cá em Portugal do Vitória. Em Sam, é porque este miúdo número 3, do capitão da seleção do Irão, era o nosso jogador e foi a tal história da
agora
a famosa.
Eu acho que ele está no Senegal.
Não, ele está no Olympiacos.
Um dos jogadores ali na seleção do Carlos Queiroz, que era só
mas
do Senegal.
Mas esse miúdo, na altura, claro, era mais miúdo, é muito bom jogador, o tal do lançamento, diz aquela citação, foi o tal miúdo da história. Mas o que é a tal história do Vitinho?
Do gol, do gol, aquele é que era o culpado do gol.
A famosa conferência de imprensa, não é? E o pessoal não sabe, aquilo do Vitinho, não é? É por causa, porque no meio daqueles jornalistas todos, são lá aqueles 20 ou 30 malucos, estão lá ao
todo. Nem jornalistas são.
São gajos dali. Estava lá um puto com 20 anos, e estava sempre a chitar o Tony. Mas o Issam, aquele português forte, mas o Issam, assim, Olha a idade desta. Vai fazer dormir. Vitinho, sabes quem é o Vitinho? Eu estou um Vitinho. Olha, dormi mais o Vitinho, pá. Mas em português.
Mas o giro. Pá, o giro não, que imagino. Os jornalistas que tu tens ali, tu olhas assim.
Não são um gajo qualquer que entra lá dentro.
São pessoas do público.
Não há.
Se tiveres ali um jornalista.
Não são credenciados.
Se tiveres ali um ou dois jornalistas, é muito.
Eu tive o contrário. E tive de ter conferências de imprensa 2 horas e meia.
Ah, isso é o público.
2 horas e meia.
Eles querem falar contigo.
Bem, Carlos, temos que acabar.
Já
passou. Vamos só fazer aqui um brinde.
Pronto, não me deixas, fica para a próxima.
Deixa lá o Carlos contar.
Não, fica para a próxima.
Fica para a próxima.
Vamos
fazer aqui um brinde.
Brindezinho, ou irão também é boa gente.
Um episódio inteiramente, ou quase inteiramente, dedicado ao Irão. Foram conversas divertidas, nada depreciativas, até porque o povo do Irão é um povo
fantástico. Muito
em
bom.
Termos desportivos, temos pena, já ficaram, nós seguimos em frente. O objetivo é o Uruguai, Vais ver o jogo com o Poyé?
Vai ser uma grande viagem, né? Eu vou começar a época quinta-feira.
Com o Uruguai.
E no sábado estarei lá.
Vai para ver se eu desmaio. Para ver se transmito para os outros.
Estão o Gustavo do lado e tu do outro.
Mas
fomos o argentino ao meio.
Sim, mas dá uns scouts assim de trás. É para ver se eles caem lá também.
Muito bem, o Bar Sport TV fica por aqui. Voltaremos para a semana com um outro episódio. E como sempre lhe digo, e o Carlos já está preparado, estamos na Sport TV Mais, isto é Bar Aberto.
E eu apagar.